Íamos dar início então à nossa audição com o comissário responsável pela área de energia, Andris Bielzvag. Tenho comigo na mesa os presidentes das comissões do ambiente da local e dos assuntos europeus. O senhor presidente da Comissão de Assuntos Económicos pediu escusa por motivos pessoais, pela doença. Iríamos então dar início, como tínhamos sido anunciado, iríamos dar a palavra ao Sr. Comissário. Tinha-se-lhe proposto que nos viesse falar, naturalmente no âmbito das políticas comunitárias, dos temas de energia renováveis, sustentabilidade, eficiência energética, dependência energética da União Europeia e, naturalmente, aqui também as questões da segurança energética no âmbito da União Europeia. Sendo assim, eu começaria por agradecer ao Sr. Comissário a sua presença, que será certamente de grande utilidade para os trabalhos da Comissão Eventual para acompanhamento das questões de energia, está a terminar o seu mandato, mas que terá certamente também significado para os deputados e as comissões que foram convidadas a estar presentes nesta audição. Sendo assim, eu iria dar a palavra ao Sr. Comissário e depois passaríamos naturalmente a uma ronda pelos partidos no âmbito do tempo que temos disponível, que é até às 17 horas. Segundo penso, o Sr. Comissário tem que sair por volta dessa hora. Sendo assim, iria então dar a palavra ao Sr. Comissário para as questões de energia.
Thank you, President, and I'm very honored to be in Parliament and meet with you, because I believe that still with all the challenges that we face in the energy field, it's very much the national policy decision makers actually make the difference. For Europe, it is important to establish the coherent answer from all member states at the same time, not going into detailed regulations, because each country has different traditions, different situation, and that means that we need to combine that goals are achieved with different methods inside the European Union. European Union has made a couple of choices, strategic choices that have been endorsed also by this House. And it means that in European Union we have a global priority fighting against climate change. Fighting against climate change, it is a choice, because there could be also possibilities.
Também podemos dizer, bom, não vale a pena implementar políticas de mitigação, é preciso introduzir uma política de adaptação, e esta foi a escolha tomada pela Europa. O segundo aspecto importante da política energética é que nós não queremos ficar demasiado dependentes. Durante a crise na Geórgia, o chefe de Estado e governos encontraram-se em Bruxelas numa cimeira extraordinária no dia 1 de setembro. Uma das conclusões retiradas não dizia respeito à Geórgia, dizia respeito à Comissão, juntamente com o Conselho, deviam pensar em como melhorar a diversificação dos fontes de energia e os fornecimentos. A razão era que, tendo apenas um fornecedor de gás em alguns países e um fornecimento limitado de crude, muitos países sentem extremamente vulneráveis em termos energéticos e acreditam que devia haver muito maior solidariedade e deviam também contar com fornecimentos de energia muito mais diversas. O terceiro desafio é um tanto quanto novo. Começou no fim de 2004 com a alteração dos preços do petróleo. Vou-vos lembrar como tudo isto começou. Em 2003, a Agência Internacional Energética disse que num relatório que no fim de 2004 haveria um preço de crude baixo e, portanto, haveria esta baixa. Mas o contrário aconteceu. Nessa altura, China e a Índia iniciaram o seu crescimento forte, que continua ainda hoje em dia. E como resultado, o equilíbrio entre fornecimento e procura foi alterado profundamente. Como resultado disto, vimos o preço de petróleo, $145, mais ou menos, agora de facto está a baixar, mas tudo isto tem repercussões sobre o setor energético.
We formulated energy policies with his three basic objectives: security of supply, sustainability and competitiveness. But there is no silver bullet. I like even more German expression translation, there is no king's road or king's way how to achieve these objectives. There is a lot of issues that we should address. And one of the most important that happens is really in European Union is to give objectives. And these are the famous objective 20-20-20 in the year 2020. Because this gives the basic guidance for the European Union where to go. First of all, it is 20% less CO2 emissions. Why CO2 emissions are so universal? If you go away from CO2 emissions, it means also automatically that you are less energy dependent and you lose less energy. Second objective, 20% of renewable energy, and also with very much debate target 10% of renewable energy, and I am again emphasize renewable energy in transport in 2020. And third is 20% of energy efficiency gains by year 2020. For first two, we propose very clear legal instruments. One is emission trading scheme from the 2013 to 2020. Why it was so necessary? In energy field, usually investments are done for many years. And as a result, political unclarity. And political unclarity would have been if we would wait for Copenhagen and only then would decide what to do, means that investments are postponed. 20% less CO2 gives very clear indication where union is going and what method would be used. A method is emission trading scheme that's well recognized as a success, even by International Energy Agency. So now this legal instrument is in Parliament, and if adopted, and I very much believe that it will adopt it, it should be the main driving force to go ahead in fight against climate change and also change the way how we produce and consume energy. There is a point that I believe you honorable members of Parliament, will ask. Well, Commissioner, it's nice to lead the world, but what about competitiveness of our energy-intensive industries? What is your plan for it? And we actually came with the plan, but first of all, our ambition is that next December, that means December 2009, there is a global agreement. And in recent times, I have really intensively worked with Chinese, with Japanese, with Americans, with African nations, to really to get support that we have global, comprehensive agreement in Copenhagen. This is the best answer to worries of the energy-intensive industries, that each and every country participates in a fight against climate change and transforming more towards sustainable energy. Second, the objective is 20% renewable energy. And this was also sometimes criticized, saying, well, we could achieve it only by, without any problems, just by ETS. And I disagree. Current energy structure in the European Union has been established, well, in somewhere last 100 years. Based on the fossil fuels. You can't unwind the situation for new technologies not taking additional measures. And what we propose to achieve this 20% target, that we address all the issues that are related that hampers the development of renewable energy. It means access to the grid, education, also administrative barriers, and at the same time also giving each and every member country possibility to be ambitious.
A cada país membro a possibilidade de chegar ao seu objetivo nacional. Portugal tem um alto objetivo, 31%, não é o mais ambicioso. A Suécia definiu 49%, o que é de facto ambicioso, porque uma parte da energia sueca vem do nuclear soviético, etc. É um objetivo de facto ambicioso, mas apesar do nível de ambição destes objetivos, é importante que cada nação acredite na sua execuibilidade, porque isto implica alteração tecnológica, quer no quanto ao pano de fundo de combustível fóssil ou nuclear. Trata-se de uma alteração tecnológica que permite minorar efeitos secundários. Trata-se de uma tecnologia que poderá bastar a todos no mundo. Eu estive em África na semana passada e nestes países a situação é muito clara. Há duas alternativas: ou negar-lhes acesso à energia, ou dar-lhes a possibilidade de utilizar energia renovável. Não há terceira via. Estes países não são capazes, não serão capazes de se desenvolver utilizando os combustíveis fósseis. Portanto, têm que saltar por cima da fase de que nós estamos a sair. É, portanto, uma responsabilidade acrescida em termos do desenvolvimento harmonioso do mundo, o desenvolvimento das energias renováveis. Portugal lidera na União Europeia esta luta, porque está a investir não só em eólicas, mas também em solares de diversos tipos e também utilizando outras fontes de energia, tentando capitalizar em todas as frentes para desenvolver novas tecnologias que nos ajudem a alimentar, energeticamente falando, o mundo. Acredito, de facto, na promoção das energias renováveis em toda a Europa. E cito um exemplo recente, uma empresa checa que está a construir 600 megawatts na Roménia, em termos de geração, devido ao quadro de referência europeu. A República Checa procurou as melhores condições eólicas, encontrou-as na Roménia e é aí que está a investir. É esta a via do futuro. Simultaneamente, é também necessária prudência em dois aspectos. Por um lado, quando fazemos um investimento, temos que garantir a sua inocuidade ambiental. Portanto, os estudos de impacto ambiental são vitais. Segundo aspecto, biocombustíveis. Os biocombustíveis não são um papão. Os biocombustíveis, continuam a ser mais limpos do que a produção energética feita com petróleo, com gás ou com carvão. Em alguns casos, os biocombustíveis podem destruir florestas, podem libertar mais carbono do que se as terras utilizadas para a produção de biocombustíveis tivessem outra utilização e se tiverem, por exemplo, altos conteúdos de carvão. Mas, em último lugar, há que reduzir o nível último de emissão de CO2. Portanto, a Comissão está por trás da produção de qualquer coisa cuja apreciação de sustentabilidade o recomenda. Simultaneamente, não devemos ter medo. O Brasil usa em grande medida o biofuel. Eles compreenderam, aprenderam com os seus erros e nós podemos aprender com a sua experiência. Mas a prudência é uma palavra de ordem, porque o seu objetivo é chegar a um biofuel de segunda geração. Etanol celulósico ou diesel obtido a partir de resíduos serão as principais fontes de biofuel de segunda geração. Não obstante, não vejo como conseguiremos substituir nos transportes a energia com base no petróleo. Os híbridos são a via do futuro a este nível, porque que o petróleo tem um lugar de tal forma dominante na nossa economia, que antes de o conseguirmos abandonar, se é que o iremos a conseguir, vai ser necessário para deixar passar muito tempo. São estes os desafios, e são de tomo, mas não é por isso que devemos ter receio de meter ombros. Eficiência energética é uma rua de dois sentidos. Por um lado, a regulação. Propusemos, adotámos, uma diretiva sobre ecoconceção. Definimos normas para fornecimento, aprovisionamento energético e há agora novas propostas de lâmpadas elétricas, ou seja, estamos a retirar do mercado produtos com alto consumo energético. Em segundo lugar, também temos uma proposta de diretiva de edifícios e haverá uma nova diretiva que se seguirá para reforçar medidas eficazes em termos energéticos na construção. 40% da energia é gasta no setor da construção, na habitação, e é, portanto, aí que mais ganhos se conseguem. Igualmente, estamos envolvidos num debate sobre a legislação quanto à emissão de CO2 a partir de veículos, 130 gramas de CO2 por quilómetro é o objetivo. Sei que há quem não goste desta proposta, mas eu acredito que se não dermos enquadramento regulamentar a esta temática, nunca conseguiremos chegar a uma economia eficaz em termos energéticos. Foi em Addis Abeba, quando debati este tema com representantes da indústria, indústrias concorrentes, aliás, que me formularam questões sobre o fornecimento de grandes fabricantes europeus, porque o equipamento por si fornecido tem um alto consumo energético. Pareceria que isto seria de propósito para propiciar o abastecimento subsequente. Portanto, o regulamento é fundamental para evitar a manipulação que permite a alguém vender alguma coisa que, ulteriormente, obrigue a um maior consumo energético. Ou o force a entrar num outro acordo para, então, reduzir o consumo energético através da compra de um novo equipamento. Simultaneamente, penso que as pessoas são, em grande medida, conservadoras para se decidirem a grandes investimentos a nível da sua habitação ou carro, não é fácil e carece de um juízo financeiro. Não havendo incentivos e a subida dos preços do petróleo não basta, as coisas não avançam. Analisamos planos de ação de eficiência energética numa série de países membros e o plano português está muito bem. Claro está que tudo se pode melhorar, mas é um dos melhores que havia até aqui. Portanto, é evidente que Portugal está disposto a atacar a questão da eficiência energética numa série de frentes não convencionais, o que me parece ser uma excelente medida. Isto quanto ao Objetivo 2020. Penso que para os deputados portugueses interessa conhecer um calendário. Eu espero que na presidência checa haja acordo político e as diretivas sejam aprovadas no Parlamento Europeu em 2009. Portanto, seria de esperar que a transposição leve 2 anos e que, portanto, por 2011 estejam nos ordenamentos nacionais. É nessa altura que deverão estar transpostas para os ordenamentos jurídicos nacionais e assim o quadro de referência de base estará disponível em termos de investimento. Um outro pacote importante a que gostaria de fazer referência é o mercado interno. Sei que Portugal está num dos extremos da União Europeia e não no centro. Por vezes parece que o mercado europeu está muito longe. Mas agora, com novas evoluções, a nível da interconexão de França e Espanha, a Península Ibérica deixou de ser um mercado tão isolado quanto era. E é importante seguirmos três abordagens de base a este grande mercado interno europeu. Em primeiro lugar, deveríamos dispor de claras regras de concorrência, que toda a gente respeite, claras e equilibradas. Em segundo lugar, carecemos de planos de investimento igualmente claros para os decisores nacionais. E, finalmente, devemos regular os fluxos transfronteiriços energéticos de forma homogénea em toda a União. Uma vez tal política adotada e implementada, isso permitirá aos consumidores portugueses comprar energia à Finlândia e aos consumidores finlandeses comprá-la a Portugal. É esta a via que esperamos ser a nossa e parece-nos ser aquela que melhor fará aos consumidores europeus e ao planeta no seu conjunto devido ao menor nível de emissões de CO2. O terceiro pacote energético será um pacote de europeização energética. Não se trata de liberalização, trata-se sim de tornar a Europa mais forte e mais unida. É um instrumento de particular importância a nossos olhos. Algumas palavras agora sobre uma questão que me parece a mais candente no atual debate. Tem a ver com as relações externas energéticas. É um tema de particular complexidade. Como sabem, eu venho da Letónia, o que significa que tenho experiências específicas à sombra da União Soviética, por assim dizer, e em minha opinião, não deverá haver qualquer preconceito a favor ou contra qualquer fornecedor. Não vejo porque a Rússia não há de ser um fornecedor fiável, desde que haja outros fornecedores e outras fontes, porque nunca se devem pôr todos os ovos no mesmo cesto. O risco decorre da monopolização do fornecimento. Simultaneamente, a energia está tão próxima da soberania nacional que a energia tem que acompanhar as relações económicas. As relações e a resposta às relações económicas União-Rússia não está na energia, está na política. O presidente Sarkozy deu o passo necessário e o passo correto. Não foi fácil, nem foi evidente, mas traz inilutáveis benefícios para a Rússia e para nós, a nível da normalização e reforço das relações políticas, que irá aligeirar a tensão. O que me parece ser uma missão de base para as nossas relações com o nosso maior fornecedor energético. Há que confiar entre nós e há que aligeirar o potencial divisor do dossiê energético. Mas convém não esquecer outros fornecedores, a Noruega, a Argélia, a Bacia do Mar Cáspio, o pipeline transsaariano, acordos políticos com países OPEC, quer enquanto países de fornecedores, quer enquanto países de trânsito, como seja a Turquia ou a Ucrânia. Alguma despolitização neste dossiê seria particularmente útil. Simultaneamente, bem sei qual o atual nível da tensão geopolítica, e isto não são coisas fáceis. Os tempos são difíceis, mas é importante que a União fale com uma só voz, e o presidente Sarkozy apenas pôde conseguir o que conseguiu porque contou com o apoio dos 27. E acredito que nas relações externas e energéticas é a mesma coisa. As relações com os países fornecedores deverão ser apoiadas por todos os 27. Só nessa altura se poderá ser bem sucedido. Não só bem sucedido, mas também muito forte. Quando 27 países falam uma só voz, é notável e concita a atenção de terceiros. Algumas palavras que penso ser relevante manter presente. Ajuda ao desenvolvimento e relações com PVDs. Penso ser chegada à altura de considerar a real relevância da questão energética em África e restantes países ACP. Do ponto de vista da União Europeia, pelo menos 1 milhão de milhões será investido na infraestrutura energética no futuro imediato em África. Penso não ser suficiente, mas é não obstante uma grande quantia que poderá contribuir para influenciar a via do desenvolvimento africano, fomentando o crescimento, fomentando prosperidade, e penso que devemos seguir esta via. Em último lugar, mas não menos importante, qual é o principal desafio? E volto onde comecei. Todos aqueles envolvidos na política energética, na política ambiental, deverão dar as mãos, porque o seu objetivo é o mesmo. Esquecer, por exemplo, mitigação e fomentar só adaptação. Como é que se pode fomentar políticas de adaptação se não se conhecerem os desafios? A mitigação é a melhor forma de responder, mas só faz sentido se todos os países aplicarem esta política. Portanto, desejo a todos vós os maiores êxitos também neste setor, tentando concitar a união não só dos parceiros, dos membros da União, mas também dos nossos parceiros. Muito obrigado, Sr. Presidente, e ficarei à vossa disposição.
Senhores deputados, iríamos então dar início agora a uma intervenções dos grupos parlamentares Eu gostaria de perguntar ao grupo parlamentar do PS, então daria a palavra, eu iria propor que cada deputado não ultrapassasse cerca de 5 minutos, tínhamos visto isto na reunião do coordenador da Comissão de Paz, Questões de Energia, propunhamos que fizesse a intervenção, o Sr. Comissário procuraria responder, e respondendo, deputado a deputado, relativamente às questões que fossem colocadas. Então dava agora a palavra ao deputado José Lamego, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Commissioner, on behalf of the Socialist Group in the Energy Select Committee, I would like to greet you and to thank you for the presentation you made to us, and I would like to raise two questions. First, you have focused on external energy relations and stress that as someone coming from Eastern Europe, you have a peculiar sensitivity to those issues. How do you face in the future, besides of political normalization, some measures to be taken to improve Europe's self-sufficiency in energy, and for instance, nuclear power plants and nuclear energy? And secondly, I would like to have some comments on the recent proposals of the former head of the Commission, Jacques Delors, on a common market on energy in Europe. Thank you.
Thank you very much for the questions.
Quanto à Letónia, parece-me ser, desse ponto de vista, a melhor forma de responder à sua pergunta sobre relações energéticas externas. A Letónia depende do gás natural da Rússia. Deverá deixar de lhes comprar gás natural? Claro que não. Quais são as soluções? Em primeiro lugar, investir muito em energias renováveis. A Letónia tem pouco sol, mas tem muita biomassa, muito vento e pequenas instalações hidroelétricas. Em segundo lugar, a Letónia deverá também promover a interconexão com os países vizinhos, nomeadamente através da Estónia para a Finlândia, através da Lituânia para a Polónia, estabelecendo mercados que na realidade funcionem. E será essa a nossa resposta à segurança do aprovisionamento. Ou seja, não a nível contra a Rússia, mas desenvolvendo uma esfera de aprovisionamento. Não há varinha mágica, são as renováveis que ajudam a responder à questão da segurança energética. E cá está, os Estados Bálticos no seu conjunto poderão organizar, por exemplo, melhor concursos públicos para produção de gás liquefeito e outras renováveis a nível dos seus territórios. Eu referi o exemplo português. Não foi fácil lançar as renováveis em Portugal, mas uma vez começado, há uma velocidade adquirida que beneficia o desenvolvimento. Há anos que o crescimento do PIB português era inferior ao crescimento do consumo energético. Nos últimos meses isto alterou-se, mas não era uma situação sustentável. Os países deverão também, através dos fundos estruturais, poder conseguir apoio para este movimento. Agora, quanto ao nuclear. Eu sou a favor do nuclear. Porque sabemos que conhecemos a tecnologia na União Europeia, podemos diversificar. Hoje, um terço da energia vem do nuclear na União e isso não emite CO2. Isto dito, direi também, focarei também o outro lado, que não é tão a favor do nuclear. Na conferência em que estou a participar em Lisboa, houve um orador que falou do nuclear e que disse, entre a decisão do investimento até à primeira produção, medeiam 10 anos. Portanto, uma decisão tomada hoje reproduziria efeitos em 2018. Em segundo lugar, trata-se de um investimento entre 3 a 5 milhares de milhões por estação de produção energética, o que, obviamente, carece um afinar da percepção política. É um investimento para 60 anos. Se a opinião pública não estiver plenamente convencida, poderão facilmente conceber uma eleição em que um partido seja eleito com base numa plataforma antinuclear. E, nessa altura, todo o investimento vai por água abaixo. Portanto, isto significa que o nuclear só pode ter cabimento em países em que a opinião pública seja claramente a favor e em que haja dimensão, a nível dos investidores, para aguentar com a intensidade do investimento e paciência para esperar pelos resultados. Portanto, a meus olhos, a prioridade europeia deverá ser a eficiência energética e as renováveis, porque é essa a melhor forma e a mais rápida forma de responder. O nuclear continuará a desenvolver-se em França, na Finlândia, na República Checa e na Eslováquia, países que têm essa tradição. Aqueles que a não têm estão perante uma série de desafios, porque há que começar por definir o que fazer do resíduo nuclear, onde localizar a instalação nuclear. Com base na minha experiência, nos países que têm nuclear, nem nos países que têm nuclear é fácil definir onde localizar o nuclear. Ou seja, para a Europa, renováveis e eficiência. Jacques Delors propôs uma autoridade europeia para a energia. Penso que a Comissão pode e deve assumir esta função. E se o Tratado de Lisboa vier a ser ratificado, há nele uma parte muito importante devotada à energia que permite, que dá muito maior base a nível europeu para trabalhar a questão energética. Teremos uma autoridade para a cooperação e regulamentação energética. Penso que a estrutura no Tratado de Lisboa é aquela que deveremos seguir e dela não nos deveremos desviar. E deveremos, que lá está, tentar convencer os amigos irlandeses a aderirem à adesão ao Tratado de Lisboa, que me parece ser a melhor resposta para esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Comissário. Daria agora a palavra ao
deputado Almeida Henriques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Começava por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Comissário, que tem claramente dentro da Comissão Europeia um pluro de grande responsabilidade, porque em termos objetivos, se por um lado, depois do Conselho da Primavera, em que foram definidos os objetivos concretos a atingir por parte dos países da União Europeia, a Europa tomou a dianteira, é um facto, quando manifestou um objetivo claro em termos da redução do CO2 em 20%, quando assumiu um crescimento ao nível das renováveis em 20% e também quando definiu um objetivo de melhorar a eficiência energética também em 20%. Não haja dúvidas que nesse Conselho Europeu a Europa tomou a dianteira e teve aqui um papel extremamente precursor ao nível mundial. E a primeira questão que eu colocava ao Sr. Comissário é, do ponto de vista do balanço que se pode fazer até este momento, que evolução tivemos, até que ponto é que podemos estar confiantes em relação à concretização destes mesmos objetivos? A segunda questão prende-se com o facto de ser necessário, por um lado, combinar menos emissões de CO2, apostar em energias mais limpas, mas ao mesmo tempo continuar a ter preços competitivos. E eu acho que esta é uma das encruzilhadas mais complexas que hoje temos no mundo e, sobretudo, na Europa. Porque todos nós sabemos que a produção de energia fóssil ainda é das fontes onde se conseguem preços mais reduzidos e, à medida que formos aumentando a produção de energia através das renováveis, estamos a aumentar o preço do cabaz base de fornecimento da energia, designadamente para a indústria. O que nos coloca um problema de competitividade. E, portanto, gostava também que o Sr. Comissário nos respondesse como é que nós podemos ultrapassar essa encruzilhada, como é que a Europa pode, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de ser exemplo para o mundo, apostando numa postura diferente, numa postura de preocupação ambiental, de aposta nas renováveis e, ao mesmo tempo, continuar a ser competitiva, designadamente, nos custos da produção de energia. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Almeida Henrique. Estava então agora outra vez a palavra ao Sr. Comissário para responder.
Thank you very much. I think it's very crucial questions that you asked.
Questões, todas elas, de particular relevância. Quando falo de renováveis, as renováveis são a única fonte de energia cujo custo tem descido. Os combustíveis fósseis, o urânio, têm visto os seus custos aumentar. Investimos suficientemente? Bom, se continuarmos ao atual ritmo, chegaremos aos 20% em 2020. Não tenho dúvidas que isto assim seja. 20% de eficiência energética. Bom, a este nível temos sido lentos, devido à força do hábito, mas toda a gente compreende onde pode melhorar. Por exemplo, conduzir de forma mais eco-amigável levará à poupança energética. E isto vai, estou certo, paulatinamente assim sendo. Quanto ao preço dos CO2, que entrarão nos custos da eletricidade, com base em combustível fóssil, assim como a nível da análise de custos industrial, nomeadamente aquelas que têm grande consumo energético. Como preservar a esse nível a capacidade concorrencial? Infelizmente, só há uma resposta. Acordo global por parte de todos os países sobre cortes de CO2. Estados Unidos, Rússia, China, Índia. É a melhor forma. Se assim não for, então isso implicará que teremos que definir critérios à luz dos quais os setores de mais intenso consumo energético estejam mais expostos à concorrência global. E nesses setores, compensar o aumento de custos com cotas de CO2. São mecanismos complicados, mas não há outra solução. De outra forma, as indústrias de alto consumo energético serão estranguladas. Não há varinha mágica. E é por isso que o tema é tão difícil. Politicamente teremos que lutar pela consecução deste acordo global, porque só aí estaremos em pé de igualdade. Assim não sendo, a única via é a de compensação, e nessa altura, em 2050, teremos geração de eletricidade com CO2 zero, mas até lá seremos penalizados a nível dos custos. Também por isso, a relevância, a extrema relevância de Copenhaga.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. E dava então agora a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do PS, do CDS-PP.
Antes de mais, queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, saudar a presença do Sr. Comissário na Assembleia da República. Em segundo lugar, tinha um conjunto de questões que gostaria de colocar para efeito de debate nesta mesma sala. Em primeiro lugar, nós temos, até na sequência do caminho para Copenhaga, um objetivo na redução das emissões de CO2 por parte da União Europeia. Gostaria de saber se era possível, Sr. Comissário, dar-nos um ponto da situação no que diz respeito à negociação entre os diferentes Estados-membros para a repartição desse mesmo esforço. Em segundo lugar, foi-nos referido que temos definido o objetivo de aumentar a produção de energia até atingir 20% com energias renováveis. Isto tem, evidentemente, uma implicação no preço e tem também uma preocupação que tem sido levantada em vários setores e que já foi aqui abordada, que é a questão do nuclear. O Sr. Comissário disse que só se houver um consenso absoluto é que se faria sentido avançar para a energia renovável, sendo certo que há uma outra preocupação que eu gostaria de somar a essa questão, que tem a ver, no fundo, com a economia de escala. Ou seja, os países europeus têm diferentes dimensões e diferentes necessidades em termos de consumo de energia elétrica. E isso tem implicações também na análise económica da vantagem ou desvantagem do nuclear, o que significa que poderia fazer sentido haver uma avaliação, se quisermos, daquilo que faz sentido enquanto objetivo de produção de energia elétrica por essa fonte. Até porque, não sendo uma fonte consensual, e em Portugal está longe de ser consensual, há vários países que já fizeram esse debate, talvez de forma mais profunda até do que Portugal, mas há questões que não estão ultrapassadas de todo, por muito que se diga que estão, como é a matéria dos resíduos ou como é a questão da segurança dessas centrais, como ainda há pouco sucedeu em Espanha, ainda durante este ano. Por outro lado, uma outra questão que nos tem vindo a preocupar é a questão dos biocombustíveis. O Sr. Comissário referiu que seriam mais limpos que o carvão ou o petróleo. E há estudos que indicam claramente que isso não sucede assim com todos os biocombustíveis. Ora, a União Europeia não tem dado orientação nem sinais de quais são os biocombustíveis que devem ser privilegiados e quais devem aqueles que devem ser afastados por terem impactos diretos na alimentação, nomeadamente na questão dos preços e também naquilo que diz respeito à utilização de solos arados. O que significa que, face ao recente aumento dos preços, e a estas questões que têm vindo a ser levantadas, uma das questões que interessava apurar era se vai haver uma reorientação, um rever de metas, quer em termos qualitativos, quer em termos qualitativos, por parte da União Europeia, em relação aos biocombustíveis. Em relação à eficiência energética, Sr. Comissário, eu confesso que fico preocupado quando o Sr. Comissário diz que o plano português é um dos melhores que foi apresentado, porque se o meu grupo parlamentar tem uma visão algo crítica em relação ao plano português, se pelo critério da União Europeia esse plano é um dos melhores, é evidente que a meta dos 20% a nível europeu estará mais distante do que me passaria a mim pela cabeça neste momento. Por outro lado, e para terminar, gostaria que, naquilo que diz respeito às relações externas e à diversificação energética, se fosse possível, Sr. Comissário, explicasse qual é o ponto da situação em relação às alternativas que têm vindo a sofrer atrasos no que diz respeito ao abastecimento de energia através de gasodutos ou oleodutos, nomeadamente o Nabucco e outras soluções alternativas que não passem pela Rússia. Porque para Portugal, que estamos nesta ponta da Europa, a questão russa com a Geórgia é, se quisermos, uma questão que não tem um impacto direto no país, porque nós não dependemos da Rússia do ponto de vista energético. Sabemos que a Europa, enquanto um todo, depende. E por isso mesmo, nós, enquanto país, dependemos da Argélia e temos um porto que nos permite, por via marítima, trazer gás como fonte alternativa do ponto de vista energético. É um investimento que foi feito em Portugal. Agora, este problema que se está neste momento a suceder com a Rússia pode suceder, nomeadamente no Maghreb, num futuro próximo. E nós precisamos também de saber se a reação da União Europeia será a mesma que teve, se será capaz de se unir da mesma forma que se uniu em relação ao problema russo e que alternativas é que estão a ser trabalhadas. Por último, peço desculpa, disse que era a última questão, mas irei somar mais uma, que é uma questão muito prática e que tem a ver com matérias que dizem respeito ao funcionamento do nosso país enquanto uma realidade divergente entre aquilo que são as grandes cidades e aquilo que é o interior. A taxação do IVA para o gás natural é de 5%, o que significa que, fundamentalmente, nas cidades, o gás tem um preço que é inferior ao das pequenas vilas do interior, em que a taxa de imposto sobre a bilha de gás, nomeadamente de gás metano, é de 21%. Nós temos defendido que isso prejudica claramente o interior do país e o desenvolvimento do interior do país, até porque estamos a falar de um bem essencial até para poderem cozinhar a sua alimentação. E a resposta que nós temos tido a nível interno é de que esta orientação, esta a possibilidade de haver uma taxa de IVA inferior seria impedida pela União Europeia. Sr. Comissário, isto tem impactos diretos na vida de toda a população do interior do país, de toda a população que, no fundo, não está nos grandes centros urbanos. E é em relação a essa população que nós temos esta preocupação e gostaríamos de saber se, por parte da União Europeia, há a possibilidade de se rever esta matéria, porque a questão ambiental não é aqui sequer, do ponto de vista, não será sequer relevante face ao pequeno consumo que estamos a falar.
Obrigado, deputado António Carlos Monteiro. Então, dava agora a palavra ao Mário.
Thank you very much for quite a bunch of questions. I will start with the last one, because I think it is, well, I should rather make a concrete answer. Quite recently, Commission adopted the proposal on some VAT rates, including also of restaurant services. So that means that the reduced VAT rate is not a taboo. And my colleague, who is responsible for taxation, made a promise to come for VAT reduced rates in energy services in October. So I will take into account, I agree that we should not, well, punish different uses of the same fuel. That is, I basically agree with it. So we will look upon, and I will put my weight also to equalize this. So I agree that it is right that it should be, if VAT rate is on gas is 5, on the packaging it should not be different. So that's, I completely agree with this point. But the proposal should be tabled by my colleague. And we have discussed on energy efficiency and also on energy issues that could be also the points that we could add. So I am not promising, but I see the point and we will look upon what could be done.
Mas estou a dizer que não esquecerei o assunto. Segunda pergunta, alternativas ao aprovisionamento, que não inclua a Rússia. Regra geral, subestimamos a nossa dependência dos fornecedores energéticos, porque os mesmos dependem de nós para o pagamento. Por exemplo, se os consumidores deixarem de pagar na União Europeia, o que é que acontece aos países fornecedores? Não podem diversificar. Portanto, eles também dependem de nós, da nossa capacidade de lhes pagar o custo dos seus aprovisionamentos. Por essa razão, digo que não devemos perder a noite com medo do que nos aconteça a esse nível. Portugal tem LNG, gás natural liquefeito, França e Espanha também. Isto permite-nos aumentar reservas de gás. Sugiro que a Polónia e os países bálticos devessem entradar pela mesma via. Quanto ao Nabucco, penso que este ano haverá avanços. O consórcio Nabucco Mar Aberto deverá poder começar a trabalhar no final deste ano, início do próximo. Imediatamente após, poderemos começar a construção do pipeline. Ou seja, o Nabucco está bastante adiantado. Quanto ao pipeline através do continente africano para a União Europeia, aí há mais trabalho a fazer. Espera-se que em 2050 e não antes, 2015, perdão, e não antes, isto possa estar a funcionar. Há diversificação, há esforços no sentido da diversificação, mas Roma e Pavia não se fizeram um dia. Quanto aos planos de eficiência energética, também eu estou desiludido com os planos de alguns países que deviam ser mais ambiciosos. Não deixaremos de pressionar nesse sentido. Mas eu tentei honestamente dizer-vos em que posição Portugal estava em comparação. Claro está que no Parlamento português podem ser muito mais exigentes com o vosso governo. O meu objetivo é aumentar a ambição dos países membros, para o que utilizo o exemplo português. Mas tendes todo o direito de vos sentir desiludidos e de seres mais exigentes com o vosso governo. Isso é função vossa e não minha. Porém, eu referi que há medidas a nível de toda a União Europeia, para carros, para equipamentos, para construções, que avançarão independentemente dos planos de ação governamentais. Esses dão incentivo adicional ou listam atividades adicionais. Por exemplo, acabo de saber que em Portugal há um plano recente de fornecimento de cheques para lâmpadas energeticamente mais eficientes a serem distribuídos, que estão a ser distribuídos a famílias de menores rendimentos. Isto é um exemplo típico de uma medida dessa natureza. Quanto a biofuel ou biocombustíveis, há três condições na proposta da Comissão. Distingue-se entre bom biocombustível e biocombustível menos bom. Deverá haver poupanças em termos de gases de estufa, 35% abaixo do petróleo no seu ciclo de vida. Em segundo lugar, os biocombustíveis não podem vir de terrenos com alta biodiversidade, ou seja, por exemplo, floresta tropical, e não pode vir de solos com muito carbono armazenado, porque isso implica libertar CO2, ou seja, aumentar a emissão. Estes terrenos não serão tão comuns em Portugal como, por exemplo, na Finlândia, ou na Letónia, ou na Lituânia. Terrenos olíferos. Para os biocombustíveis, teremos critérios de sustentabilidade muito claros. inclusive, receio que o enquadramento possa ser demasiado rígido. Ou seja, que os critérios de sustentabilidade sejam tão exigentes que desencorajem a via do biocombustível. A Comissão, na sua proposta, e penso que ela virá a ser aprovada, refere uma clara obrigação de reporte de relatório regular sobre duas questões. Preços alimentares, globalmente, à luz do biocombustível, e segundo, utilização do biocombustível e seu impacto ambiental. E a haver discrepâncias, haverá revisão da diretiva. Não penso, porém, que venha a ser o caso, porque com estes critérios de sustentabilidade poderemos ter políticas sustentáveis a nível dos biocombustíveis e dará hipóteses, por exemplo, à África de trabalhar nesta sede. O Burkina Faso, por exemplo, está a fazê-lo, plantando matéria-prima para biofuel em sítios em que não se pode plantar mais nada. E isto dará a possibilidade a países africanos de produzir biodiesel, que poderá ser utilizado, no caso vertente, ou no Burkina Faso, ou exportado para outros sítios, o que permitirá ao país uma possibilidade razoável de desenvolvimento. Penso que definimos um esquema muito prudente, muito cuidadoso, talvez até demasiado conservador. É esse o meu receio. Que acabará por ter um efeito deletério, de aumentar a dependência petrolífera. Quanto ao nuclear, temos um programa indicativo de relatório nucleares, onde se encontram todos os factos sobre a energia nuclear. Custo, benefício, problemas, desenvolvimento. Penso que convirá não confundir a nuvem com Juno. É uma fonte de energia utilizável e utilizada em vários países europeus. Quanto à alteração da Diretiva sobre a Segurança Nuclear na União Europeia, há um grupo de peritos energéticos, a nível das entidades regulamentares de energia nuclear, que indicam que estamos a chegar a uma fase em que será possível propor requisitos mínimos de segurança nuclear para os 27. Para os resíduos nucleares é um pouco mais difícil. A proposta da Comissão está ainda no Conselho, sem grande debate. Temos que permitir aos reguladores debater entre si e apresentar emendas à proposta. É absurdo haver instalações de desperdício nuclear em cada país, onde há nuclear. Mas isto só pode mudar com base num acordo voluntário. Por exemplo, eu pessoalmente seria contra a Letónia disponibilizar-se para acolher todo o desperdício nuclear da União Europeia. Isto tem que ser feito com base em acordo, em cooperação. Finalmente, a nível das negociações entre os Estados-membros, como disse, penso que o pacote de acordo político no Conselho será celebrado durante a presidência francesa. Os principais pontos são sustentabilidade de biocombustíveis, flexibilização do esquema de certificação de renováveis. Para ETS, o debate anda sobretudo à volta dos leilões, o esquema de comercialização de emissões. Para o setor não ETS, diretiva sobre não como esquema de comercialização de emissões, de quantificação dos objetivos. Para o CCS, armazenamento geológico de CO2, as coisas estão a avançar razoavelmente bem, não parece haver grande desacordo. Portanto, os principais desafios, em última análise, têm a ver com as questões do anterior orador. Por exemplo, o quid da Polónia. Quanto CO2 vai fazer mudar a posição da Polónia? Portanto, é aqui que o compromisso será necessário. Na Polónia, 92% da geração é feita a partir de carvão. E, portanto, leiloar tudo isto para a Polónia é muito. Mas, simultaneamente, haverá produção de recursos financeiros através dos leilões. E esses recursos poderão ser utilizados no programa energético anterior.
Obrigado, Sr. Comissário. Dava agora a palavra ao deputado Honório Novo, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Sr. Comissário em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E já agora estive a dar uma olhadela para o seu currículo e verifiquei que o Sr. Comissário faz amanhã 51 anos e eu aproveito para pessoalmente antecipar-lhe os desejos de parabéns. Tinha 4 perguntas para lhe colocar. A primeira tem a ver com a determinação da Comissão Europeia de, no âmbito da política chamada de liberalização e privatização dos serviços e das empresas elétricas, de promover a separação nas empresas elétricas verticais entre aquilo que é a produção e aquilo que é a distribuição. No nosso caso, em Portugal, esta determinação foi rapidamente seguida e hoje temos 2 empresas, uma de produção e outra de distribuição, sendo que a de distribuição é um monopólio natural. E, portanto, aquilo que se pretendia, ou que se dizia que se pretendia de concorrência, não foi minimamente conseguido. Mas eu não lhe queria colocar a questão portuguesa. A questão portuguesa é para discutir em Portugal. Eu queria lhe colocar a reação de muitos países, França, Alemanha, entre outros, de oposição clara a esta determinação. E sabemos que a concretização desta orientação está, no fundo, pode dizer-se, suspensa. Eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Comissário para nos transmitir o ponto de situação do problema relativamente a estes países e se aqueles países, se esta determinação não for para a frente, no sentido da separação efetiva, se aqueles países que a concretizaram têm ou não legitimidade para dizer, entre aspas, que têm direito àquilo que em português se chama a reversão, isto é, à recuperação da estrutura pré-existente. Esta era a primeira pergunta. As 2 seguintes têm a ver com custos. Uma delas já foi abordada pelo meu colega do Partido Social Democrata. Os custos das energias renováveis têm implicações adicionais. São maiores do que aqueles que existem neste momento para a estrutura tradicional de produção de energia elétrica. A repercussão destes custos atinge e sobrecarrega as faturas das empresas e dos consumidores. E é importante também voltar a invocar o exemplo português para referir que Portugal tem, por exemplo, a 3ª fatura mais cara da União Europeia a 25%, na energia elétrica, e a 4ª fatura mais cara da União Europeia a 25%, no gás. E então coloca-se, não só em Portugal, mas se quiser, Sr. Comissário, a partir do exemplo português, esta pergunta: porque é que, obrigatoriamente, os custos acrescidos da implementação das renováveis têm que sobrecarregar obrigatoriamente as empresas e os consumidores? Sabendo nós que os lucros anuais das grandes empresas que elaboram e faturam estas faturas acrescidas têm cada vez mais lucros, enfim, enormes. Dou-lhe o exemplo também da empresa portuguesa, tem este ano, só no primeiro semestre, 700 milhões de euros de lucro, isto é, mais quase 70% dos lucros do primeiro semestre de 2007. Eu pergunto-lhe se esta atribuição da fatura, ou melhor, se a repercussão de custos na fatura às empresas e aos consumidores é uma prática que não pode ser refletida pela União Europeia, se a atribuição de custos não pode ser imputável de outra forma que não seja a da sobrecarga de empresas, uma rede muito grande de pequenas e médias empresas e consumidores. Outra questão de custos tem a ver com os custos relativos às emissões de células. Nós sabemos que os efeitos destes custos não penalizam e não têm consequências iguais em todos os países. Têm efeitos e consequências em economias mais atrasadas e mais débeis, como é o caso, entre outras, de Portugal. Os custos adicionais resultantes das obrigações de redução de CO2 são mais penalizadores nas economias mais periféricas e contribuem ou podem contribuir para um agravamento das discriminações, enfim, das assimetrias, mais propriamente entre as economias mais desenvolvidas e as economias mais atrasadas dentro da União Europeia, Sr. Comissário, sublinho, dentro da União Europeia. E, portanto, contribuindo para, não para a coesão, mas contribuindo, sendo um fator de não coesão interna do ponto de vista económico na União Europeia. E esta situação é agravada, tanto quanto eu sei, Sr. Comissário, e esta era a questão também que lhe colocava, pela possibilidade que existe de as empresas, os setores industriais, serem financiados com ajudas estatais para fazer face aos custos resultantes das emissões de CO2. Ora, isto é uma discriminação acrescida, se quiser, porque nós sabemos que a capacidade de promover ajudas estatais não é igual em todos os países. E é muito maior nos países mais desenvolvidos da União Europeia do que os países menos desenvolvidos e até aqueles que estão, deixe-me utilizar a questão orçamental aqui também, aqueles que estão mais próximo de um déficit orçamental mais elevado ou menos elevado. E, portanto, face à possibilidade de ajudas estatais que podem ser um fator de discriminação, face à possibilidade destes custos criarem agravamentos e nas assimetrias entre as economias, eu gostava que me comentasse isto e se a Comissão Europeia está ou não está disposta a rever esta situação. Finalmente, sobre o nuclear. Em Portugal, a propósito do preço dos combustíveis fósseis, preços que recentemente dispararam de forma especulativa, surgiram num país que há muitos anos optou pela via não nuclear, surgiram com alguma força as opiniões de que Portugal se teria que virar para a opção nuclear. E, portanto, é um tema que, contraditoriamente, está um pouco na ordem do dia em Portugal. No último verão, Sr. Comissário, só entre julho e finais de agosto, no país vizinho, na Espanha, sucederam 3 acidentes em 3 centrais nucleares diferentes. São aquilo que se designa, a repercussão mediática destes acidentes é relativamente pequena. São considerados pequenos acidentes. Mas isto, de facto, levanta com grande vigor o problema da segurança. E eu gostava de perceber, dada a pouca importância mediática que é dada a estes acidentes, se existe ou não existe, no âmbito da Comissão Europeia, um observatório que monitorize este tipo de acidentes, se nos pode aqui dizer, por exemplo, no ano 2007-2008, quantos destes pequenos acidentes surgiram em todas as centrais nucleares situadas em território da União Europeia, e, complementarmente, como é que está o processo de investigação não da cisão nuclear tradicional, mas da fusão nuclear, que é um, digamos assim, um projeto de investimento que está apoiado e que é apoiado pela União Europeia, e era importante percebermos, porque nunca se fala dele, nunca se fala dele, qual é o ponto de situação deste projeto de investigação e quais são as suas estimativas de aplicabilidade prática. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Honório Novo. Dava agora então a palavra ao deputado Alessandro.
Well, thank you very much for reminding.
Muito obrigado pelos seus votos de parabéns. Foi muito gentil ter dado pelo meu aniversário de amanhã. Quanto à separação, é claro que a produção de energia, o seu transporte e a sua distribuição são atividades diferentes, que suscitam diferentes problemas. O fornecimento é uma atividade concorrencial. Há claras possibilidades de permitir o acesso a vários fornecedores ao mercado. O transporte é um monopólio nacional e o regulador incide, sobretudo, sobre a utilização da rede de distribuição. Em resultado do que, na União Europeia, os investimentos têm sido na rede e, por vezes, tem havido má utilização da rede. Por esta razão, a posição da Comissão foi muito clara. Carecemos de redes completamente independentes, porque só dessa forma podemos reduzir os preços aos consumidores. E, em alguns países, tem havido atrasos na implementação da regulamentação, assim como na separação dos subsetores, com custos não despiciendos para os consumidores, devido a distorções nos tarifários de transporte ou distribuição. A Comissão propõe duas opções, de propriedade e de operação. O Parlamento apoiou essa dicotomia, quer para a eletricidade e para o gás. No Conselho, houve uma coligação de 8 países, liderados pela Alemanha e pela França, que pretendiam o modelo regulamentar da separação, ou seja, operadores independentes. Impusemos requisitos adicionais a este modelo e o Conselho acordou em interpretar esta nova versão de uma das três formas clássicas. Agora, incumbe ao Parlamento e ao Conselho, com o apoio da Comissão, chegar a um compromisso. Não tenho dúvidas que chegaremos, durante a presidência checa, a esse acordo. Permite retroceder? Não. Isto significa que não há forma de retornar ao status quo ante e a única via é para a frente. Em último lugar, mas não menos importante, semi-privatização. Há aqui uma má compreensão. A Comissão nunca impôs a privatização de coisa nenhuma. Nem até aqui, nem no futuro. Nunca foi um requisito da Comissão a privatização. Para as empresas energéticas, países há em que as redes são de propriedade privada, assim como a distribuição, a produção de propriedade pública, ou vice-versa. Enfim, todas as modalidades são possíveis. Depende das opções nacionais. E eu nem sequer faço comparações. Temos empresas públicas e empresas privadas muito eficientes. Portanto, não é da forma de propriedade que decorre o nível de eficiência. Quanto às renováveis, O que é que acontece se não investirmos nas renováveis? Quando se quantifica a ação, convém não esquecer a quantificação da inação. As reservas petrolíferas duram 40, as de gás 60. E serão cada vez mais caras. Terão acompanhado o debate sobre o Ártico, a calote polar está a derreter. Será mais barato explorar o óleo nas reservas cada vez mais acessíveis? Não. Será mais caro. E o que podemos nós fazer quanto a isso? Nada. Pagar. Pagar a quem tenha óleo e gás. Petróleo e gás. Portanto, torna-nos vulneráveis, acrescidamente vulneráveis, do ponto de vista da segurança de aprovisionamento. Há cá está quem tente utilizar a ameaça, ou nos dão o que querem, ou deixamos de vos vender energia. Não resulta muito, até aqui só houve um que o tentou. Quem tenha filhos ou netos, ou pretenda tê-los, ou tenha sobrinhos, ou seja, todos nós, estamos preocupados com este tema. E todos nos questionamos sobre a herança que vamos deixar. O mais importante, entre essa herança, é o planeta. O meio ambiente em que vão viver será hostil ou menos. E daí depende, melhor dizendo, e isso será muito influenciado, por o que formos deixando acontecer a nível da emissão de CO2. E finalmente, quanto é que estamos a pagar na nossa fatura energética pelo desenvolvimento das energias renováveis? Trocados. É isso que nos torna não concorrenciais de forma nenhuma. São percentagens muito pequenas das nossas faturas. E é como que um imposto que pagamos em prol dos nossos filhos. Não será justo? Não penso que se possa dizer que não é. Porque é a única forma. De outra forma, a confusão reinará a nível do aprovisionamento, a nível da segurança e a nível do emprego. A única forma de promover as renováveis é através de apoio. Não deverá ser necessário fazê-lo via tarifa. Poderá haver, por exemplo, certificados verdes, como na Suécia, e outras formas de o fazer. Subsídios governamentais são permitidos. A Comissão aprovou orientações a este respeito. Saber os países que se podem permitir e aqueles que se não podem permitir certos pagamentos. Os países contribuintes líquidos dizem que já estão a financiar os fundos estruturais que os países em questão, que os países beneficiários podem utilizar, mas os contribuintes não podem. Os contribuintes líquidos. Este debate entre países grandes e países pequenos é de evitar. Temos objetivos políticos, os países têm governos e parlamentos, debatem e, à luz dos princípios democráticos, decidem. Uma vez decidindo, há que cumprir. Esta história, país grande, país pequeno, não leva longe. É como o velho debate orçamental, contribuintes líquidos, beneficiários líquidos. É errado. A União tem sucesso devido à solidariedade. E a solidariedade implica que cada um de nós faz o melhor possível. Quanto ao nuclear... Obviamente, a decisão é nacional. Não há autoridade de supervisão europeia. O regulador nuclear espanhol é completamente independente a nível das medidas de segurança nuclear espanholas. Assume 100% da responsabilidade. Não temos nenhuma entidade comunitária, pois que nos limitamos a supervisionar a utilização do material radioativo de forma a que não seja desviado para fins ilegítimos não civis. Isto é feito pela Comissão Europeia, sob o título de salvaguardas. Não houve quaisquer comportamentos ilegítimos de grande parte detectados. Quanto à quantificação dos acidentes, houve um relatório feito na Eslovénia . Parece que o nível do incidente terá sido sobreavaliado, mas tanto quanto sei, não houve grandes acidentes na União Europeia desde que eu estou nesta pasta. Para dar mais visibilidade ao tema, gostaria de propor uma diretiva de segurança nuclear. O que temos neste momento no Conselho parece estar parado, mas os reguladores nucleares têm vindo a trabalhar no seu grupo de alto nível e parece que estão a chegar à fase em que poderão avançar. Mas isto, mesmo assim, vai deixar a segurança entre as mãos das autoridades nacionais de segurança. Em último lugar, a pergunta feita sobre fusão. Quanto à fissão, não há muito a dizer. Quanto à fusão, há um projeto em curso, bastante ambicioso. Ainda estamos a desenvolver o equipamento, não vai estar pronto amanhã. Há algum progresso, é um projeto internacional, envolvendo americanos, chineses, japoneses. Está a avançar de acordo com a calendarização prevista e os testes reais deverão começar em meados da década de 20. Ou seja, daqui a 10 anos ainda não haverá novidades. A fusão nuclear é uma área promissora, mas tenho sido há já algum tempo, desde que eu estava nos bancos da universidade a estudar física, o que não foi propriamente ontem, uma vez que sabem que faço anos amanhã. Porém, não posso dizer mais, e que é nunca, nem a favor nem contra.
Obrigado, Sr. Comissário. Dava agora a palavra à deputada Alda Macedo, do BE.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário, os nossos cumprimentos. Eu devo dizer-lhe que, em matéria daquilo que foi a sua apresentação inicial e que têm sido as suas respostas, eu não posso deixar de salientar a importância daquilo que ocorrerá na Cimeira de Copenhaga. E por isso mesmo, a União Europeia e a Comissão precisam de se preparar para ela e se a União espera ter, nesta Conferência de Copenhaga, ter uma capacidade de assumir a dianteira das negociações, isso significa que não são só aquilo que são os planos e as metas que define, que lhe dão, que lhe conferem essa capacidade de se assumir como dianteira, mas também a coerência entre as metas definidas, os planos e a execução e a capacidade de apresentar resultados. Essa coerência, sim, isso é aquilo que confere à União força maior em termos de capacidade negocial internacional. E, na verdade, naquilo que são os relatórios de sustentabilidade ambiental da União Europeia, os dados têm vindo a ser divulgados, há matérias que têm a ver com a área da energia e da redução de emissões de CO2, onde as políticas europeias parecem caminhar a passo de caracol. Uma delas é justamente a da eficiência energética. O Sr. Comissário já nos chamou aqui a atenção para o facto de que as realidades são muito diferenciadas de país para país, é verdade. Portugal tem a intensidade energética mais elevada dos países dos Estados-membros da União e, portanto, aquilo que são os planos para cada um dos países é adequado àquilo que são as necessidades de cada um destes países. No entanto, a definição de uma meta de apenas 20% significa muito pouco, porque ela fica muito aquém das necessidades dos Estados que se encontram a um nível mais recuado e, portanto, a necessitar de ter para si próprios balizas mais exigentes que respondam às exigências que são impostas pela sua própria realidade local. E, portanto, definir uma meta abstrata é pouco, é preciso que depois, em termos daquilo que é a diferenciação e a diversificação diferenciada para cada um dos Estados, haja uma leitura readaptada às necessidades reais de cada um desses Estados. E este é o primeiro ponto. Na verdade, o relatório de sustentabilidade ambiental identifica a eficiência energética como uma das áreas onde se tem caminhado muito, muito lentamente. A outra área é justamente a dos transportes, onde a questão dos combustíveis se coloca com uma força extremamente premente. Na verdade, o Sr. Comissário disse-nos aqui que não tem muito mais capacidade do que de funcionar como um incentivador daquilo que são as políticas dos Estados-membros, mas a União Europeia tem uma ação legislativa e a Comissão tem uma ação legislativa que não deixa de ser importante. E teve a este nível dos transportes um recuo, que é um recuo muito significativo naquilo que tem a ver com a regulamentação da produção automóvel. Era preciso uma legislação europeia muito mais forte, muito mais dura em relação à necessidade da redução de emissões de CO2 para os produtores automóveis, e essa foi uma perda, foi uma oportunidade perdida que já poderia ter sido ganha em determinada altura. Pergunto muito concretamente quais são as intenções da Comissão a este nível, se vai rever as diretivas e a necessidade de ter medidas muito mais exigentes para a indústria automóvel a este nível. No entanto, é justamente ao nível do transporte europeu que existe uma necessidade de definir um plano para a Comissão e para a Europa ao nível de começar a substituir aquilo que é um paradigma rodoviário, que é irracional, que é gastador, que é esbanjador de recursos, que é caro do ponto de vista da sua manutenção, e substituí-lo por um paradigma de transportes mais eficaz, menos poluente e, portanto, mais capaz de resolver esta necessidade. O que eu lhe pergunto é se existe alguma perspectiva de um plano, europeu de transportes a ser implementado no sentido de obter uma ligação europeia para bens e para mercadorias e pessoas, e com qual é o projeto em relação a este trabalho, que é uma das outras áreas que está realmente muito recuada, muito parada. Aquilo que temos vindo a ver acontecer em toda a Europa é a continuação de incentivos a um modo que é um modo ultrapassado e que já não pode ser um modo para o próximo século, porque não é o que nos resolve os nossos problemas de redução de emissão de CO2. Sobre o nuclear, o Sr. Comissário explanou o seu pensamento sobre as questões que têm a ver com a segurança do funcionamento das centrais nucleares. Na verdade, quando falamos de segurança das centrais nucleares, não tem a ver apenas com a segurança dirigida para o seu funcionamento. Tem a ver com a segurança dirigida em relação ao desmantelamento das centrais que estão a atingir um período de fim de vida e tem a ver com a segurança dos resíduos que se mantêm radioativos durante milhares de anos. Sobre isto, esta é uma matéria de interesse europeu. Sr. Comissário, não pode a Comissão Europeia remeter-se para um papel de dizer que cada Estado-membro é responsável. Não pode ser. Tem que haver, na verdade, uma capacidade de ter orientações para todos os Estados-membros ao nível daquilo que são as preocupações de segurança nestes três eixos. Funcionamento, portanto, a operação das centrais, desmantelamento e armazenamento dos resíduos. E este é o grande problema do nuclear. É o problema que não está resolvido, é o problema que não tem solução à vista e é o problema que nos preocupa a todos, porque, na verdade, a segurança nuclear não diz respeito apenas a um Estado, por mais pequeno que ele seja ou por maior que ele seja. Diz respeito a todo um continente que pode ver a sua sustentabilidade posta em causa na eventualidade de serem perseguidas políticas de desresponsabilidade ao nível daquilo que é garantir a segurança com esta fonte de energia. E ficar-me por aqui. Na verdade, sobre os biocombustíveis, parece que não existe um consenso significativo entre os governos da União Europeia. Tem havido nomeadamente algumas declarações públicas contraditórias. Aquilo que nos diz aqui pode parecer algo tranquilizador, porque reconhece a diferença entre as consequências nefastas de alguns combustíveis provenientes, sobretudo, das culturas dedicadas a algumas culturas dedicadas à produção de biocombustíveis, que não estão adaptadas às condições de cada um dos Estados, mas não é o suficiente para termos uma ideia de qual é o plano e qual é o consenso que podia ser atingido sobre esta matéria. Portanto, se quiser exemplificar, ser um pouco mais concreto sobre esta matéria, seria extremamente importante para nós aqui em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Alba Macedo. Dava então novamente a palavra.
I will start, I think, the most...
Começarei com o aspecto mais crucial, que incide na credibilidade da União. É, de facto, fundamental. Chegarmos a um acordo a nível da nossa posição em sede de alteração climática e segurança energética antes de Copenhaga. Quanto à eficiência, estou de acordo com os que nos criticam. Porém, somos todos humanos e os humanos nunca são perfeitos. É difícil mudar hábitos. É difícil mudar hábitos de desperdício energético. Em segundo lugar, a segunda dificuldade com que nos deparamos não serão coisas muito visíveis. Quando se abre uma estrada, os jornais cobrem. Quando se decide uma central solar, muito menos. Portanto, há que deixar passar o tempo antes que se dê à temática a cobertura necessária. 20% continua a ser ambicioso, porque a mudança é mais lenta do que gostaríamos. E é por essa razão que eu digo, vamos nos concentrar nos 20%. É verdade que não será senão o início. Mas implica mudança, e a mudança é sempre difícil. Pelo menos temos agora um instrumento jurídico. A definição dos objetivos, um passo na direção que refere, é uma proposta que está agora perante o Conselho e o Parlamento. Objetivos de emissão de CO2 para o setor não energético. Objetivos que são alcançáveis basicamente através de eficiência energética. Por esta razão, eu digo que precisamos de aprovar o pacote e não inventar novos instrumentos. Vamos aprovar aquilo de que dispomos e com aquilo que referi que estava na iminência de ser apresentado. Em termos de reforço das medidas já apresentadas a nível de habitação e construção, diretiva de etiquetagem, que não é nova, mas a reformulação de um texto pré-existente. Também não nos podemos sobrecarregar a nós próprios, a nível da nossa capacidade de legislação, implementação e verificação da mesma. A nível do transporte, o principal instrumento disponível continua a estar perante o Conselho e o Parlamento. É uma proposta de 130 gramas de emissão CO2 por quilómetro de transporte. Tem a ver com a compatibilidade e com a capacidade concorrencial da indústria. Poderão estar em perigo postos de trabalho. Portanto, convém ouvir todos os interessados. As empresas têm que compreender que carecem de mudar, mas os governos e o Parlamento Europeu têm também que poder sentir a dimensão da mudança necessária. Em França, na Alemanha, em Itália, em Espanha, isto pesa, como pesa em todos os países membros. Eu acredito que a nossa proposta era justa, no horizonte de 2012, pedi aos fabricantes de automóveis que me dissessem qual seria o seu limite. 50 gramas de CO2 por quilómetro, que pensamos poder ser implementado a curto prazo. E é esse o nosso objetivo. Referi também a etiquetagem. Há propostas sobre resíduos urbanos. Há também que manter presente que a elasticidade do aprovisionamento é limitada. De qualquer forma, o comboio já saiu da gare. Implementação. O maior desafio é passar do transporte de roda para o transporte ferroviário. Há redes transeuropeias ferroviárias em reformulação que claramente reduzem as emissões de CO2 e os custos. Parece que alguns dos incentivos económicos, infelizmente, por vezes não funcionam. O transporte rodoviário continua a ser o transporte de eleição, mesmo com custos inferiores na opção ferroviária. E há que continuar a tentar encorajar esta mutação de modelo. Porém, as propostas estão em cima da mesa, há que as implementar e, na fase de implementação, reforçá-las. Porque apresentar mais e mais diretivas assusta as pessoas que acabam por descontar a importância de tais instrumentos perante a sua multiplicação, para além do que, perante a mesma, as capacidades de fiscalização e implementação são reduzidas. Quanto ao nuclear, tem razão. No que diz, o nuclear não é uma opção fácil. As questões que referiu são importantes e a Comissão reconhece essa importância. Temos um grupo de alto nível de reguladores nucleares, temos um fórum nuclear, onde as questões são debatidas, temos também relatórios regulares publicados a nível da Comissão. Uma vez que a questão é tão delicada, cada Estado-membro tem que continuar responsável pela sua segurança. É um tema tão sensível em termos de soberania e cidadania que não penso que os governos cedam essa competência a uma qualquer autoridade a nível da União. A nível do enquadramento, a proposta está feita, eventualmente será ajustada e promoverá uma maior segurança na utilização da energia nuclear. Ou seja, a barra subirá para todos. Quanto aos resíduos, ao desperdício, aos resíduos, sim. O caso finlandês é exemplar, a tecnologia está, portanto, disponível. É difícil conseguir o processo, navegar o processo de licenciamento. Havendo vontade política, a questão é tratável. Repito, não será talvez necessário um depósito de resíduos nucleares por país, mas tudo depende da cooperação e do acordo a que se chegue. Quanto a biocombustíveis, não me incomodaria dizer-lhes que não, mas quais são as alternativas? Petróleo? Carvão? Não é muito melhor do que o petróleo. Depois a eletricidade, mas que também tem que ser produzida. assim como os carros que venham a utilizar os biocombustíveis. Assim, o biocombustível faz parte dos fornecimentos energéticos que temos hoje. Aquilo que propomos a nível dos biocombustíveis, sustentabilidade, cada unidade de biocombustível de segunda geração conte por 2. Não pressionamos os países para opções imediatas. O horizonte é 2010. Ou 2020, perdão. Eu acredito que uma parte dos objetivos será conseguida ou por hidrogênio ou por eletricidade produzida com base em renováveis. Que mais podemos fazer? O leque não é muito grande. O biocombustível faz parte da panóplia existente. São desafios. Mas desafios que não nos podemos dar ao luxo de esquecer. Referi a possibilidade de utilização de biomassa de segunda geração e referi o Brasil. Para o Brasil é uma fonte importante de combustível de transporte e também de receita. E eles aprenderam com os seus erros e melhoraram. Portanto, é uma situação difícil, mas que, penso, conseguimos controlar e não estamos a influenciar demasiadamente uma evolução neste sentido. Outro sim, baseando a nossa posição em sustentabilidade e segurança. Mas não nos podemos aliar desta alternativa.
Obrigado, Sr. Comissário. Eu iria dar agora, estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos, iria, no entanto, ainda dar a palavra aqui, começava por aqui, por dar a palavra aos Presidentes da Comissão dos Assuntos Europeus e do Ambiente de Local, que também queriam colocar, mesmo que rapidamente, como terá que ser, algumas questões. Começaria por dar a palavra então ao deputado Vitalino Canas, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Tudo junto.
Não funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, saudar a presença do Sr. Comissário entre nós e saudar também as suas intervenções nesta Casa, quer a intervenção inicial, quer as intervenções na sequência de perguntas feitas por deputados que revelam um grande e profundo conhecimento sobre esta temática, deixa aqui um conjunto de informações muito interessante e relevante para o nosso trabalho. Queria salientar que esta área da energia é uma área em que a União Europeia pode lidar ao nível global. Hoje que falamos em muitos dos Estados-membros da União Europeia na necessidade de encontrar novos desígnios, novos rumos, novos fatores de coesão para a intervenção da União Europeia, esta é certamente uma área em que a União Europeia pode encontrar esses novos desígnios que mobilizam internamente os nossos cidadãos, designadamente os jovens, pode encontrar, portanto, esses novos desígnios e pode também liderar ao nível global, ao nível mundial, no estabelecimento de metas, no estabelecimento de objetivos, de boas práticas e no estabelecimento de novos padrões de qualidade. Portanto, a responsabilidade do Sr. Comissário é certamente uma responsabilidade de alto nível e agradecemos também por isso o facto de aqui ter estado. E um bom indício dessa responsabilidade e também do papel que a União Europeia pode e deve ter aí é o facto de alguns partidos e algumas pessoas que em alguma medida, por vezes, mostram reticências sobre o rumo, sobre o papel da União Europeia, mesmo eles reconhecem que na área da energia e, porventura, também na área do ambiente, a União Europeia tem um papel importante e deveria até fazer mais, como se pode ver aqui por algumas perguntas feitas por alguns dos senhores e das senhoras deputadas. O Sr. Comissário aqui deixou-nos também algumas indicações que são importantes para o nosso debate político interno. Indicações essas são, obviamente, objeto de interpretações diversas, de acordo com o grupo parlamentar que sobre elas pronuncia, mas queria e salientar aqui dois aspectos em que o que nos disse releva para o debate político interno. Em primeiro lugar, a questão das metas e dos planos que o Governo português tem estado a estabelecer. O Sr. Comissário disse-nos aqui que considera essas metas ambiciosas e considera também que o plano para as energias renováveis é um plano avançado, um plano ambicioso também da parte do Governo português. Essas suas referências tiveram, como pôde ver aqui, diferentes receptividades, digamos assim. Eu pessoalmente concordo consigo, mas há quem não concorde. Mas há algo que talvez todos nós, em que todos nós estejamos de acordo. É que Portugal é de facto um país com grande dependência energética, mas também com grande potencialidade. E por isso, mesmo que as metas que existam sejam, em minha opinião, ambiciosas e adequadas, é possível que no futuro essas metas tenham de ser revistas e tenhamos ainda de ser mais ambiciosos ao nível do país. Creio que aí todos estaremos de acordo e creio também que Portugal tem potencialidade suficiente para vir a ser mais ambicioso. Há, aliás, áreas das energias renováveis que ainda não estão a ser exploradas, talvez por haver dificuldades do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico para o fazer, como é o caso da energia das ondas e da energia das marés. Pergunto, aliás, ao Sr. Comissário sobre isso, se nos quer dizer alguma coisa, uma vez que verifiquei que na sua intervenção não tinha referido esse tema, mas há outras áreas onde já estamos a desenvolver as nossas potencialidades. Segundo tema que releva para o nosso debate político interno, a questão do nuclear, que foi aqui, no fundo, tratada por praticamente todos os senhores deputados. Essa questão tem sido suscitada por algumas pessoas da sociedade civil e por algumas pessoas com responsabilidade política. O Governo, sobre isso, tem dito que a sua opção, por agora, está tomada, isto é, a sua opção é a de apostar e investir nas energias renováveis, mas, obviamente, não se opõe a que o debate sobre o nuclear se trave, embora não tenha na sua perspectiva, no seu horizonte, qualquer tomada de decisão no futuro sobre essa questão do nuclear. Mas para além das questões de segurança e dos resíduos que vários dos senhores deputados aqui colocaram e bem, o senhor Comissário deixa-nos aqui dois argumentos que são argumentos importantes. Eu pessoalmente não tenho nenhuma posição definitiva sobre o nuclear, mas considero que nos deixa aqui dois argumentos importantes. Sobretudo o argumento do investimento altíssimo, que falou-nos em mais de 5 bilhões de euros necessários para o investimento dessa natureza, que certamente não estão ao alcance do país, investimento altíssimo necessário, e também o intervalo grande que existe entre a decisão de investimento e o início desse investimento começar a ter um retorno em termos de produção de energia, falou-nos em 10 anos. Por outro lado, há também a questão do consenso político que seria necessário num país que escolheu não optar pelo nuclear, consenso esse que eu considero nesta altura altamente difícil e porventura muito improvável. Mas é uma questão que nos deixa aqui, tem obviamente bastante relevo para o nosso debate político interno. Outras questões foram aliás citadas pelos senhores deputados, também com essa relevância, mas queria aqui deixar essas referências, esses comentários. E mais uma vez agradecer-lhe a sua presença entre nós.
Obrigado, deputado de Calimcanas. Nós iríamos ter que agrupar aqui o conjunto das questões, então dava a palavra ao Presidente da Comissão do Ambiente, deputado António Marcos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, em primeiro lugar, em meu nome e em nome também dos deputados, membros da Comissão de Ambiente da Assembleia da República, queria agradecer-lhe a circunstância de se ter disponibilizado para connosco elaborar sobre esta tão importante matéria que hoje temos aqui em apreciação. Como o Sr. Comissário tão bem disse na sua intervenção, nós temos pela primeira vez a questão da energia no Tratado Europeu. Espero que seja ratificado por todos os países, mas pela primeira vez temos a questão da energia no Tratado Europeu. E como todos sabemos, a questão da energia, a questão da eco-inovação e a questão das alterações climáticas estão no centro do debate mundial que hoje travamos. O Sr. Comissário referiu que Kyoto foi importante, foi crucial, mas foi só o primeiro passo E por isso é que eu concordo consigo quando apontou para a circunstância de Copenhaga também ser crucial. Nós estamos no primeiro ano de aplicação de Quioto, 2008-2012, e portanto é necessário que nós, em 2009, em Copenhaga, consigamos um acordo que seja um acordo que englobe quer os países desenvolvidos, quer os países menos desenvolvidos, sob pena de todos os esforços que estamos a fazer entre 2008 e 2012 ficarem, serem em vão. E, Sr. Comissário, com a Europa, que teve um papel tão relevante em Bali, no quadro da conjugação de esforços entre a Comissão e a Presidência portuguesa, no sentido do estabelecimento do roadmap que nos levará a Poznan em dezembro de 2008 e a Copenhaga, espero, em dezembro de 2009, todo o mundo tem os olhos direcionados, virados para a Europa, que prometeu ela própria liderar esta grande tarefa que é a implementação daquilo que são os compromissos de Quioto. Nós sabemos que todos os atores internacionais concordam que as alterações climáticas avançam rapidamente e que é preciso agir, como o Sr. Comissário referiu, e eu, Sr. Comissário, tinha duas ou três questões que resultaram das suas intervenções para lhe colocar, mas muitas delas já foram aqui referidas pelos meus colegas, mas há uma que eu gostava de ouvir a sua opinião, que resulta também do roadmap e que tem a ver com a transferência de tecnologia. O Sr. Comissário falou em África, nós sabemos que é impossível haver acordo em Copenhaga se não fizermos atenção à posição dos países em vias de desenvolvimento, pelo menos o acordo que nós gostaríamos, nós, Europa, gostaríamos que existisse em Copenhaga. E o que eu lhe pergunto, Sr. Comissário, é como é que pode a capacidade europeia, como é que pode a Europa, a nossa capacidade europeia, em termos tecnológicos, como é que pode ser partilhada essa capacidade com os países em vias de desenvolvimento e com as regiões em vias de desenvolvimento, tendo em vista a promoção do desenvolvimento desses países, e de modo a que tudo isto, quer no que toca às medidas de mitigação, quer no que toca às medidas de adaptação, seja feito, obviamente, também de um modo que seja também favorável para os países da União. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Obrigado, deputado. Eu, para, antes de dar a palavra ao Sr. Comissário para encerrar este nosso debate, dava ainda ali a palavra ao deputado Ventura Leite, naturalmente para uma questão mesmo muito breve. Nós temos que encerrar e fechar este debate, tendo em conta os compromissos do Sr. Comissário.
Sr. Comissário, eu tinha duas perguntas para lhe fazer, gostava naturalmente de fazer um enquadramento delas, mas dada a questão do tempo eu vou tentar ser breve. A primeira questão tem a ver com o seguinte: hoje é inquestionável que para o planeta poder manter os níveis de crescimento das últimas duas décadas, alguma coisa muito séria tem que acontecer em matéria de energia. Se não for assim, ou não há energia suficiente para o desenvolvimento económico, ou o planeta será irrespirável dentro de 30 anos. Portanto, a questão central é, em primeiro lugar, a eficiência energética e das energias renováveis. Chegado aqui, eu diria o seguinte: ao contrário de outras áreas em que a União Europeia pode substituir cada um dos seus Estados-membros, em matéria de eficiência energética, os países têm que assumir isoladamente o desafio da eficiência energética. Isto é, Portugal não pode estar à espera que a União venha resolver os problemas de eficiência energética dentro do seu território. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: eu li que a senhora chanceler alemã ia propor aos países do G8 um compromisso de crescimento da eficiência energética de 2,5% ao ano durante os próximos 25 anos. Eu gostava de saber se este compromisso se concretizou. A segunda questão é esta. Nós temos uma economia em Portugal extremamente baseada em termos de energia nos transportes. Como deve calcular, reduzir a dependência em termos de transportes é capaz de ser bem mais difícil do que ao nível da habitação. Portanto, Portugal tem dois problemas. Uma ineficiência energética e uma larga dependência dos transportes em relação aos combustíveis fósseis. A pergunta, a segunda que lhe faço é a seguinte. Dado que o desafio da eficiência energética é essencialmente um desafio de cada país, pergunto-lhe se cada país tem autonomia suficiente para pôr os recursos nos centros de investigação, nas empresas, para obter melhores eficiências energéticas, ou aqui também vamos ter limitações da parte da União Europeia, nomeadamente no que toca ao mercado único. Porque se assim for, é possível que daqui a 20 anos a eficiência energética de alguns países esteja mais distante de países desenvolvidos do que está hoje. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ventura Leite. Então dava agora a palavra para fechar este debate ao Sr. Comissário.
Uau.
Muito bem. Como sabem melhor que eu, embora eu tivesse há 20 anos alguma experiência política, é sempre necessária capacidade de previsão e coragem para tomar decisões. No final dos anos 80, lembro-me de debates na Letónia, sobre a relação com a União Soviética. E eu dizia, bom, eu acho que não vamos lá ficar muito mais tempo, mas também não vejo como vamos lá sair. E acabou por acontecer. Portanto, na energia e na alteração climática, mais uma vez, é a previsão. Mas agora, com a crise financeira, temos mais uma prova. Se tivéssemos dito que era necessária a regulamentação, os banqueiros tinham-nos posto perante o pelotão de execução. E agora vemos que o problema foi falta de supervisão e falta de interferência política. Portanto, por vezes, os políticos erram, mas é preferível agir do que enterrar a cabeça na areia. Por essa razão, a nível da eficiência energética, eu penso que estamos a agir no sentido certo. Demos uns primeiros passos que teremos que continuar a implementar. A nível do G8, eu fiz a proposta de uma plataforma internacional para a eficiência energética. O chanceler alemão aprovou, mas não há obrigação. Os chineses estão a ver os benefícios da eficiência energética. Os americanos estão a seguir-nos a nível das normas de emissão dos veículos automóveis. Quanto aos PVDs, teremos que refocalizar a nossa ajuda ao desenvolvimento nas questões energéticas. Tenho visitado países como seja o Burkina Faso e a Côte d'Ivoire, onde me disseram que as relações estão tensas, mas a infraestrutura energética é fundamental na sobrevivência das soberanias nacionais. Há, portanto, que refocalizar a nossa ajuda ao desenvolvimento em energias limpas e, em segundo lugar, claro está, boa governação. A indústria não dá subsídios. São os governos que o podem fazer. Mas a indústria, obviamente, pede contexto propício ao seu investimento. Nessa altura, a transferência de tecnologia é pacífica. A questão, para mim, é complexa. Não passa só pela mera transferência, mas também pela capacidade de a utilizar. Um bilhão, como disse, milhar de milhões, irá para o setor energético, mas nos países africanos, apenas 6 deram primazia à questão da energia em termos da ajuda ao desenvolvimento. É importante, contra este pano de fundo, o debate das questões no caminho para Copenhague, dos mecanismos de desenvolvimento limpo deverão resultar aliados para nós em termos da nossa luta de contenção das emissões de CO2. Não é fácil, mas também não há opção. Em conclusão, agradeço muito calorosamente aos deputados e presidentes das comissões parlamentares pelo amável convite que me fizeram. As perguntas, e espero que as respostas foram estimulantes. Claro está que há diferentes interpretações dos temas a que todos atribuímos importância. Todos sabemos que a mudança é necessária. E, obviamente, que mesmo partilhando os objetivos, as formas de lá chegar são várias. É por isso que há eleições. Muito obrigado pelo vosso acolhimento.
Sr. Comissário, senhores deputados, eu julgo, gostaria de começar por agradecer e saudar o conjunto das respostas do Sr. Comissário, bastante exaustivas ao conjunto muito largo de questões que lhe foram colocadas. Julgo poder dizer em nome pelo menos dos deputados da Comissão eventual para acompanhamento das questões de energia, que este debate reveste-se de uma grande importância para os próprios trabalhos da Comissão e para o relatório que vamos acabar por realizar. E sendo assim, até tendo em conta as limitações de tempo, dava por terminado esta nossa audição. Obrigado.